Fala pessoal, seja bem-vinda mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e estou aqui muito feliz pelo privilégio de poder compartilhar com você mais um pouco da Palavra de Deus, especificamente no Evangelho segundo Lucas. Nós temos estado nessa jornada desde o final do ano passado e estamos chegando ao final da exposição desse Evangelho e a gente tem aprendido muito até aqui. Eu espero que você também tenha sido muito abençoado, muito abençoada. Se você não conhece a Escola do Discípulo, nós somos uma escola bíblica, a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente tem esse sonho de edificar a igreja, de contribuir para que ela seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante, que ela seja apaixonada pela palavra de Deus e que ela seja transformada pelo estudo da palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes de então começarmos a nossa reflexão nessa manhã, quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença nós estamos e já podemos, ó Deus, sentir a tua doce companhia, a doce presença do teu Espírito Santo aqui entre nós. Eu te louvo, Senhor, porque nós, quando abrimos a tua palavra, nós não estamos sozinhos. O teu Espírito Santo ilumina os olhos do nosso coração para que possamos entender os teus propósitos, a tua vontade. E eu oro para que isso aconteça essa manhã. Não só aqui nesse lugar, nesse estúdio, comigo, com a Lude, com o Felipe que estão aqui, mas também com cada pessoa que está assistindo. Senhor, que eles sejam invadidos pela tua presença e pela tua graça. Deus, que cada casa seja agora tocada pelo Senhor, cada família. Nós oramos para que esse conteúdo de hoje seja abençoador e transformador para nós. Oramos, pedindo que, acima de todas as coisas, o seu nome seja glorificado através daquilo que fazemos e falamos. Então, nós consagramos essa aula a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Então, quero convidar você para pegar seu caderninho, a sua caneta, para você fazer as suas anotações, porque o capítulo 19 de Lucas tem muitas coisas interessantes que a gente vai aprender, tá joia? Então vamos lá, Lucas 19, nós temos um pequeno roteiro, nós não vamos passar por todas essas perícopes por causa do tempo, mas, e quando eu falo perícopes, eu estou falando de blocos de texto, tá? Nós não vamos passar por todos esses blocos, mas pelos principais, para que a gente possa então extrair lições para a nossa vida. Quando nós estudamos a Bíblia, nós não estudamos apenas para adquirir conteúdo, para aprender fatos novos, ou curiosidades, ou informações que a gente não tinha. Nós nos colocamos diante da Bíblia para que ela nos confronte, para que ela nos ensine, para que sejamos corrigidos e ensinados, tudo aquilo que Paulo fala para Timóteo, que a palavra de Deus faz. Então, o meu intuito é que você ouça essas palavras e reflita nessas palavras com o seu coração aberto, dizendo: Deus, o que é que o Senhor deseja falar comigo hoje? Como eu posso melhorar? Como eu posso ser, ainda mais um discípulo aprovado pelo Senhor? Amém? Então vamos lá. O nosso roteiro, então, a gente começa com a história de Zaqueu, o publicano. Depois aprendemos sobre a parábola das 10 minas. Logo em seguida, temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o lamento de Jerusalém, novamente Jesus lamentando sobre Jerusalém, e a purificação do templo. Tá joia? Então vamos começar no encontro com Zaqueu. Em Lucas 19, versículos 1 a 4, nós lemos assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante de Jesus e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então vamos refletir um pouquinho sobre quem era Zaqueu e o que estava acontecendo aqui. Jesus estava na cidade de Jericó e uma multidão estava ao redor dele. Neste momento, lembre-se que Jesus está rumando para Jerusalém, onde ele será crucificado e morto. E ele está acompanhado de uma multidão de discípulos, e por onde ele passa, a fama de Jesus já estava estabelecida. Onde ele passava, muitas pessoas vinham para vê-lo e para ouvi-lo. Então, quando ele entra em Jericó, aquela multidão chega, de modo que Zaqueu, esse homem que aparece aqui, não consegue enxergá-lo porque era de baixa estatura. A gente não sabe qual era a altura de Zaqueu, mas realmente para qualquer pessoa seria difícil enxergar Jesus com uma multidão em volta. Então, se ele era um pouquinho mais baixo, isso já seria um problema. Então, ele resolve fazer uma coisa, ele resolve subir numa árvore para tentar ver Jesus lá de cima. Zaqueu era um homem rico, o texto diz isso para nós. Ele era um homem rico e ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram uma classe de trabalhadores que trabalhavam para o Império Romano. Eles eram judeus, alguns eram romanos também, não eram todos que eram judeus, mas eles trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. E era muito comum haver corrupção no meio dessa classe de trabalhadores, de onde eles cobravam impostos a mais do que deveriam, ou eles eram muito duros, ou eles muitas vezes tinham o poder, inclusive, de mandar uma pessoa ser presa pelo não pagamento de seus impostos, o que acontecia com muitas pessoas que eram pobres e não tinham como pagar. Então, os publicanos, eles eram vistos pela população em geral como traidores do seu povo, como pessoas corruptas, pessoas que eram insensíveis. É mais ou menos como nós vemos algumas classes de políticos hoje em dia, não é? Todo mundo, quando pensa em um político, já vem aquela imagem assim, ele é rico, ele é corrupto, ele faz negócios escusos, o que não é necessariamente verdade. Pode haver muitos políticos, e com certeza há muitos políticos que são honestos, mas o estigma fica. E no caso de Zaqueu, Zaqueu ele era chefe dos publicanos, né? Então ele era um homem de muito conhecido, de muitas posses, mas também muito odiado. E o pessoal não gostava muito dele não, e a gente já vai ver o porquê. Então ele sobe nessa figueira para ver Jesus passar. Versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Veja como que Jesus, ele chama Zaqueu pelo nome. Isso é um fato curiosíssimo, né? Alguns dizem que Jesus chama Zaqueu pelo nome porque Jesus sabe o nome de todo mundo. Ninguém precisou apresentar Zaqueu. Jesus, ele tem todo o conhecimento. Mas outros dizem que nessa passagem, só o fato de Zaqueu estar ali perto das pessoas e ter subido numa árvore, alguém deve ter dito para Jesus quem era aquele homem, ou Jesus perguntou quem que era aquele homem ali. Fato é que Jesus chega já sabendo quem é Zaqueu e diz: desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar: ele se hospedou na casa de um pecador. Veja só como que era a impressão das pessoas sobre Zaqueu, um pecador. Algumas coisas interessantes que alguns comentaristas utilizam, né, já como alguns princípios interessantes. Zaqueu, que era um homem rico, um homem de posses, um homem de autoridade, ele tem que subir numa árvore para ver Jesus. Um homem que poderia talvez dar ordem para os seus guardas ou para aqueles que estavam a seu comando, abrirem caminho. Abra um caminho, disperse essa multidão que eu quero falar com Jesus. Mas aqui eu escolho um outro caminho, um caminho que se assemelha a um caminho de uma humilhação. Porque um homem rico subindo numa árvore para ver quem estava passando era, sem dúvida, um ato um pouco humilhante. E aí Jesus diz para ele: desce depressa, Zaqueu, desce depressa da sua vida orgulhosa, sai daí que agora chegou a salvação na sua casa. E aí Jesus vai então para a casa dele e as pessoas ficam bravas porque Jesus chamou Zaqueu ou foi para a casa de Zaqueu, o que é interessante para mim também. Sempre quando a gente imagina Jesus nos nossos dias, a gente se imagina naqueles tempos, né? Vamos supor, se você morasse lá no primeiro século, a gente sempre se imagina no grupo que Jesus ia, o grupo de pessoas que aceitava Jesus, ou que amava Jesus, ou que era o grupo de discípulos de Jesus. A gente nunca se imagina no grupo de pessoas que está recebendo uma bronca, né? Que está recebendo uma repreensão. E aqui, olha só, Jesus havia nós falamos sobre isso no capítulo 15, Jesus andava com pessoas de má fama, com pecadores, e aí os religiosos reclamavam, né, que Jesus andava com essas pessoas. Mas aqui está uma ocasião onde as próprias pessoas comuns não gostavam de outra e reclamavam que Jesus estava com aqueles aqui. Ou seja, Jesus sempre andava com uma pessoa que tinha alguém que não gostava, não é? Sempre tinha alguém que questionava as opções de Jesus e o fato de Jesus estar com as pessoas. Isso quer dizer para mim e para você que você deve entender e deve aplicar no teu coração a máxima de que Jesus ama todas as pessoas e Jesus deseja salvar todas as pessoas. É isso que ele diz no final dessa porção do texto. Ele diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Se Zaqueu estava perdido, Jesus quer salvar Zaqueu, ainda que Zaqueu fosse uma pessoa que os outros não gostassem. E Jesus quer salvar pessoas das quais, talvez humanamente, eu não gosto, eu não me assemelho. Pessoas que, me prejudicaram. Talvez esse fosse o sentimento das pessoas. Fala assim: Jesus, como que você vai comer na casa dele? Esse cara, ele explora a gente. Esse cara tira o nosso dinheiro. Quer dizer então que você está aceitando uma pessoa que me lesou? Você está perdoando uma pessoa? Jesus, ele não está, ele tá lesando você. Ele lesou a mim. Como é que você vai perdoá-lo? Como é que você vai aceitá-lo agora? E assim é com muitas pessoas, quando elas se sentem lesadas por alguém, ou se sentem traídas. Não sei se você já foi traído por alguém, já foi lesado por alguém, já levou um golpe, foi difamado por alguém, foi entristecido por uma pessoa. E aí depois você imagina que Jesus vai receber essa pessoa no céu, se ela se arrepender, e vai prosperá-la, ou vai abençoá-la. E você fala assim: Senhor Jesus, olha essa pessoa me feriu, como é que o Senhor pode abençoá-la? Como é que o Senhor pode prosperá-la? A verdade é que Jesus ama a todos. E Jesus quer trazer a todos. Nós é que temos os nossos preconceitos, os nossos melindres, as nossas mágoas. E às vezes as nossas mágoas e esses sentimentos nos impedem de ver as pessoas a partir da perspectiva de Jesus. Jesus amava Zaqueu. Jesus queria que Zaqueu fosse transformado. E nós devemos desejar isso para todas as pessoas, inclusive aquelas que nos lesaram, ou nos traíram, ou nos machucaram. Amém? Então, já no meio daquele jantar, lá no versículo 8, nós lemos assim: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém mais extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha só que interessante o que aconteceu nesse jantar. A presença de Jesus na vida de Zaqueu, ou na casa de Zaqueu, fez com que Zaqueu mudasse a sua perspectiva sobre as suas riquezas, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida como um todo. Zaqueu realmente estava aberto para Jesus. E quando alguém está aberto para Jesus, coisas fantásticas acontecem. Não é interessante como que a gente vê Zaqueu abrindo mão das riquezas? Alguém que aparentemente acabou de conhecer Jesus, mas estava aberto e abriu mão das riquezas. E Judas Iscariotes, por outro lado, que andou quase quatro anos com Jesus e estava tão apegado às riquezas que no final da vida dele ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Existem pessoas cujo coração está aberto e essas pessoas serão transformadas. E às vezes a gente vê pessoas que estão há anos e anos, conhecem a Jesus, frequentam a igreja, mas não têm a sua vida transformada, porque talvez elas ainda não se abriram para quem Jesus é, para a mensagem de Jesus, para a mensagem da graça. Não só que nós recebemos graça, mas que nós devemos ser graciosos. A mensagem da reconciliação com os nossos irmãos, a mensagem da santidade. A minha oração para você hoje é que o teu coração se abra para a voz do Espírito Santo, como o coração de Zaqueu estava aberto. Porque é aí que as transformações acontecem. Nós falamos já isso várias vezes, que a medida do crescimento e da maturidade espiritual de uma pessoa não está naquilo que ela sabe, nas informações que ela tem, mas em como ela pratica aquilo. como que ela manifesta aquilo na sua própria vida. Então, não é transformador o bastante você saber que você tem que compartilhar os seus bens com os outros. É transformador quando você pratica isso. É aí que você é transformado. Não é só saber isso, mas é praticar. Então, Zaqueu, eu não sei qual foi a conversa de Zaqueu com Jesus ali naquele jantar. Eu não sei se quando Zaqueu foi até Jesus e subiu até aquela árvore para vê-lo, Zaqueu já estava numa espécie de crise, sabendo que precisava de mudança, vendo em Jesus a transformação que ele precisava. Fato é que a presença de Jesus causou algo no coração de Zaqueu, que ele disse assim: olha, eu vou repartir metade dos meus bens com os pobres, com as outras pessoas. Então, metade dos meus bens já era, 50%. E desse 50% que ficou para mim, porque alguém pode dizer assim: ah, se um cara é rico, ele pode abrir mão de 50% da fortuna e ainda continuar muito rico. Mas olha só o que ele fala depois: se eu defraudei alguém, se eu extorqui alguém, eu vou restituir essa pessoa em 4 vezes mais. Essa expressão, se eu extorqui alguma coisa de alguém, pode ser traduzida como já que eu extorqui. Não como se ele estivesse dizendo assim: ah, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou reparar. Não, ele está assumindo, ele dizendo: não, eu já que eu fiz, se eu extorqui alguém, eu vou restituir essa pessoa em 4 vezes mais. Então, aquele 50% da fortuna que sobrou para Zaqueu não seria todo dele. A partir daquilo ali, ele iria restituir as pessoas que ele havia lesado no passado. Isso diz para mim algo sobre conversão verdadeira. Quando nós nos convertemos verdadeiramente a Jesus, nós não só ficamos maravilhados com a nossa vida daqui para frente. A gente não fica só assim: glória a Deus, porque os meus pecados foram apagados e agora eu tenho uma nova vida e tudo se fez novo. E o que ficou para trás, ficou para trás. Não, a verdadeira conversão, ela não olha só para frente, para o futuro, com uma nova perspectiva. Ela olha para o passado também com uma nova perspectiva. E ela então busca reparar aquilo que ela fez de errado no passado. Tem muita gente que chega na igreja cheio de relacionamentos quebrados, cheia de muitas vezes até dívidas financeiras, cheia de situações que precisavam ser resolvidas. Aí ela chega na igreja, vai lá no altar, se ajoelha e fala: Senhor, eu te entrego tudo. A partir de agora eu não devo mais ninguém. A partir de agora eu vou começar. Vai ser um CPF novo, né? Vai ser uma nova pessoa. Tudo ficou no mar do esquecimento. E às vezes a gente precisa se lembrar que a conversão verdadeira envolve a gente fazer aquilo que a gente pode para consertar o nosso passado, não diante de Deus. O perdão do Senhor Jesus já é suficiente sobre nós, mas se nós lesamos alguém, se nós mentimos, se nós fizemos mal para alguém, nós precisamos voltar e pedir perdão. Então isso faz de nós cristãos responsáveis, cristãos conscientes, cristãos que pagam os seus boletos. Cristãos que pedem perdão, ainda que seja algo que aconteceu lá no passado. A conversão, o amor de Jesus é algo que me constrange tanto que eu não posso imaginar que eu machuquei alguém. Então eu volto e digo: olha, eu preciso pedir perdão. Se eu extorqui alguém, se eu lesei alguém, se eu defraudei alguém, eu quero pedir perdão. Isso é muito significativo para nós como cristãos. A conversão de Zaqueu, ela realmente foi uma conversão verdadeira, porque ele foi atrás, ele buscou Jesus, ele fez aquilo que precisava ser feito, ele se esforçou, recebeu Jesus em sua casa, atendeu o chamado de Jesus, entendeu o evangelho, compartilhou os seus bens, foi atrás daqueles a quem ele havia lesado e restituiu a todos. E aí Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, e o filho do homem, eu, veio buscar o que sal e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Ainda que ele fosse corrupto, ainda que ele estivesse errado, ele estava, aos olhos de Deus, ele só estava perdido. Ele não estava alienado, ele não estava separado de Deus, ele estava perdido. Ele era uma daquelas ovelhas que Jesus desejava resgatar. E nós precisamos olhar para pessoas que às vezes a gente acha que estão fora do arraial de Deus, pessoas que não têm acesso a Deus, pessoas que odeiam a Deus, e entender que Jesus olha para essas pessoas como pessoas que estão perdidas e podem ser encontradas. Se nós olharmos para as pessoas assim, nós seremos agentes na restauração dessas pessoas. E não taxaremos as pessoas como pessoas que, ah, essa pessoa odeia Jesus, essa pessoa não tem salvação, essa pessoa aqui, né, bandido bom é bandido morto, isso aqui, tá. Não, as pessoas podem ser salvas por Jesus, seja qual for o passado delas, seja qual for o lugar de onde elas vêm, elas podem ser salvas e podem ser transformadas por Jesus, amém? É interessante que Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Eu compartilhei isso alguns domingos atrás, como que um teólogo latino-americano chamado René Padilha interpreta esse texto. Ele diz que essa salvação foi uma salvação de um ídolo. Zaqueu foi salvo de mamon. Zaqueu foi salvo do dinheiro, porque algumas pessoas precisam ser salvas da sua pobreza. É verdade. Nós entendemos isso, mas outras pessoas precisam ser salvas da sua riqueza. Quando a sua riqueza se torna mamon, esse ídolo precisa ser denunciado. E quando o ídolo é denunciado, ele perde valor. Quando as escamas dos olhos de Zaqueu caem e ele enxerga o dinheiro, ele vê que a resposta não está no dinheiro, que a resposta não está em oprimir as pessoas. A resposta é Jesus. E se ele tem Jesus, ele não precisa mais daquele dinheiro. Ele pode viver uma vida reta diante de Deus. E eu quero contar aqui uma curiosidade sobre Zaqueu. Você até recebeu no seu e-mail lá, será que Zaqueu era apóstolo? Né? Há uma história muito interessante. Eusébio de Cesareia conta essa história, ele foi um dos primeiros historiadores da igreja, e Clemente de Roma, um dos pais da igreja, também conta essa mesma versão, de que quando os apóstolos escolheram o 12º apóstolo, né, lá em Atos, aquele que substituiria Judas Iscariotes, eles escolheram um tal de Matias. E Clemente de Roma e Eusébio de Cesareia vão dizer que Zaqueu também era conhecido pelo nome de Matias. Nós não temos evidência segura para dizer que era, e muito provavelmente não era por causa dos pré-requisitos que Matias deveria ter para ser apóstolo. Mas não seria interessante demais saber que Zaqueu não só teve um lapso de generosidade, mas que depois voltou à sua vida de cobrador de impostos, à sua vida corrupta? Não. Ele realmente, aí são as fontes mais seguras, nos dizem que ele se tornou um dos discípulos de Jesus, daquele grande grupo de Jesus, e que ele se tornou companheiro de viagens do apóstolo Pedro. Ele provavelmente não se tornou esse apóstolo. O fato de ele se chamar Matias não quer dizer que ele era o 12º apóstolo, mas a história mostra para nós que isso não foi uma coisa de um dia só. Não foi só na emoção que Zaqueu fez isso, não. Zaqueu realmente recebeu a Jesus e realmente teve a sua vida transformada. Então, que a nossa conversão não seja só de um culto, de um momento, de um congresso, um momento em que a gente é tocado emocionalmente pelo Espírito Santo e depois a gente volta a viver como vivia antes. Não, que sejamos como Zaqueu. Aqueles que realmente abrem a sua vida, sua casa para Jesus, as suas finanças para Jesus, e são totalmente transformados. Amém? É isso aí. Depois, nós temos uma parábola das 10 minas, onde Jesus fala sobre o seu retorno, ou o estabelecimento do reino de Deus. Algumas pessoas achavam que Jesus iria estabelecer o reino de Deus de imediato, aquele reino político, né? E Jesus conta uma parábola dizendo que haveria sim uma manifestação do reino de Deus, mas ela estaria no futuro e que de alguma forma as pessoas precisariam vigiar e serem bons mordomos daquilo que Jesus confiava a elas, para que então quando Jesus voltasse, ele encontrasse os seus discípulos fiéis. Então, no versículo 29, a gente lê assim, sobre a entrada triunfal. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Jesus então está entrando, se preparando para entrar na grande, digamos assim, na grande Jerusalém, né? Ou nos arredores de Jerusalém. E Jesus faz algo, faz um pedido interessante. Jesus andou todo esse tempo. A gente não tem relato de que Jesus andou no lombo de um animal em nenhum outro momento do seu ministério, mas aqui Jesus faz questão de sentar no lombo de um jumentinho, de entrar sentado num jumentinho. Isso tem um significado profético muito grande. Jesus não faz nada por acaso, né? Ele manda os seus discípulos irem buscar um jumento e eles vão. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, já entrando então na cidade, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Quando Jesus então escolhe esse jumentinho, ele está dizendo algo a seu respeito. Ele está cumprindo algumas profecias. Ele está cumprindo uma profecia do profeta Zacarias, que dizia que o Messias entraria em Jerusalém no lombo de um jumento, no lombo de um animal de carga. Lá no versículo 37, nós vemos que eles exclamavam: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Isso é um salmo, gente. Eles estavam exclamando, cantando para Jesus um salmo de Davi, que era um salmo messiânico, um salmo que deveria ser cantado só para o Messias. E as pessoas estavam cantando esse salmo para Jesus, ou seja, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, reconhecendo que ele era o enviado do Senhor. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Os fariseus entenderam do que se tratava. Eles falaram: Jesus, você está vendo o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo que você é o Messias. Repreende os teus discípulos. E Jesus disse: Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. As pessoas estavam reconhecendo Jesus como o Messias. Elas ainda não entendiam completamente como o Messias iria se manifestar, que ele ia morrer na cruz e que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Isso ainda estava nebuloso para eles. Eles não entendiam, mesmo os próprios discípulos de Jesus, prestes aos eventos, né, da crucificação de Jesus, não entendiam muito bem o que iria acontecer. Mas quando Jesus diz: Se eles se calarem, as pedras clamarão. Essa palavra clamarão, que as pedras clamarão, e a palavra usada para falar o que as pessoas estavam fazendo, eles estavam exclamando, exclamavam, exclamaram, clamaram, elas têm uma relação interessante. As pessoas estavam dizendo, estavam exclamando, estavam clamando: Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. E Jesus diz: quando essas pessoas se calarem, as pedras dirão isso. De que pedra Jesus estava falando? John Ryle diz que Jesus faz uma referência à sua ressurreição, que quando as pessoas estivessem humanamente impossibilitadas de dizer Jesus é o Messias, quando elas estivessem tristes e de uma certa forma desiludidas, dizendo: puxa vida, Jesus morreu, como os discípulos de Emaús, né? E nós que achávamos que ele era o Messias, quando não havia mais clamor nos lábios das pessoas, as pedras clamaram, o túmulo se abriu, a pedra rolou e esse anúncio foi feito pelo sepulcro: Jesus é o Messias. Olha que coisa linda, né? Jesus então diz para os fariseus: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Ou seja, chegou o momento do anúncio ser feito. Se eles não clamarem, a própria natureza vai clamar. Não tem como fugir desse fato. Jesus é o Messias. E logo em seguida, quando ele se aproximou e viu a cidade, já no versículo 41, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, aquele que te traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Eu quero pensar com você sobre essa fala de Jesus. Jesus lamenta sobre Jerusalém e logo em seguida faz uma profecia de que Jerusalém seria sitiada e seria destruída. Os inimigos cercariam Jerusalém de todos os lados e não deixariam pedra sobre pedra. Destruiriam o templo, destruiriam os muros da cidade e a cidade ficaria desolada. Jesus diz, sabe por que que isso vai acontecer? Porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Porque eles não compreenderam quem Jesus era. Jerusalém caiu no ano 70 porque não reconheceu Jesus. Isso, quando eu estava estudando, isso me fez pensar, porque alguns teólogos que não acreditam no sobrenatural, eles dizem assim, esse texto foi escrito muito tempo depois da queda de Jerusalém, porque Jesus fala da queda de Jerusalém, e essa queda, isso aqui aconteceu no ano 70, né? Foi no ano 70 que Jerusalém foi destruída. Mas, na verdade, Jesus estava fazendo uma profecia sobre algo que aconteceria no futuro. E ele diz que isso acontece porque os judeus ali falharam em reconhecer Jesus como Messias. Ou seja, se os judeus tivessem reconhecido Jesus como Messias, Jerusalém não teria sido destruída. Olha que efeito grande, um efeito sobre a cidade toda. Uma situação política de caos poderia ter sido evitada se Jesus tivesse sido reconhecido como o Messias. Jesus jamais chamou para si um trono humano, o trono do imperador romano. Mas aqueles discípulos que reconheceram Jesus como Messias entenderam que o reino de Deus não se tratava de um reino político, mas de uma revolução espiritual. E a revolta que levou à destruição de Jerusalém aconteceu por parte dos judeus que quiseram se rebelar contra Roma. Eles queriam tomar o poder político. Eles achavam que o reino de Deus seria estabelecido pela força do braço. Então, eles tentaram fazer uma insurreição política, uma rebelião, e derrubar o poder estabelecido, o poder político, para que, então, Jerusalém fosse livre. E Jesus, os discípulos de Jesus nunca tentaram fazer isso. Pedro, Paulo, os apóstolos, já depois da ressurreição de Jesus, eles encontraram com governos que eram corruptos, com governos que inclusive perseguiam os cristãos, mas eles nunca se revoltaram contra a autoridade estabelecida porque eles entendiam que o reino de Deus, ele vai muito além de quem senta no trono ou tem a caneta da autoridade civil. O que isso diz para mim? Isso diz para mim que quando a igreja reconhece quem Jesus é, ela está capacitada a pregar ao mundo sobre o reino de Deus, que o reino de Deus vai muito além do que acontece na política do nosso país, na política do nosso mundo. Se a gente falhar em reconhecer quem Jesus é, a gente vai começar a se apegar às estruturas de poder desse mundo. E se nós nos assentarmos na cadeira do presidente, ou se nós estivermos em maioria, ou se nós estivermos na liderança do país, então aí sim o país vai para frente. Mas se nós não estivermos na liderança do país e os nossos inimigos estiverem assentados no poder, então tudo vai mal e a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa revolucionar, porque a gente precisa estar assentado na cadeira de quem tem poder. A gente precisa ter a caneta na mão. E os discípulos de Jesus entendem que Jesus é quem tem a caneta na mão. Jesus está assentado sobre um alto sublime trono. E ainda que esses tronos humanos, terrenos, sejam ocupados por pessoas que estão em oposição a Jesus, no final das contas, isso não afeta, isso não diminui o reino de Deus. Nós ainda podemos viver debaixo do reinado de Jesus, mesmo debaixo de um governante corrupto. Se nós não entendermos isso, se o reino de Deus não for suficiente para nós, nós tentaremos subverter as posições de autoridade desse mundo e seremos apenas rebeldes políticos e não discípulos de Jesus. Jesus disse, porque Jerusalém não entendeu o reino de Deus, não entendeu quem eu era, eles vão tentar subverter a ordem política. E isso vai ser um grande tiro no pé. Ao tentar libertar Jerusalém, eles vão derrubá-la. Ao tentar fazer com que Jerusalém seja livre, ela será destruída. Então, nós, cidadãos, discípulos de Jesus, precisamos entender isso. Precisamos entender quem Jesus é, o tipo de rei que Jesus é. Porque ninguém pode destituir o reinado de Jesus. Ninguém pode contra o reino de Deus. Agora, nós vivemos num país que está assolado por corrupção, num mundo que está assolado por corrupção. E sim, nós precisamos transformar o mundo onde nós estamos, mas nós precisamos, em última instância, nos lembrar que o reino de Deus está para além dessas estruturas. Senão, a gente vai focar nelas e a gente vai querer subvertê-las, vamos querer ocupar os tronos e, nesse processo, a gente vai destruir em vez de construir. Amém? Isso é muito interessante, né? Então, lá no versículo 45, nós lemos assim: então ele entrou no templo e começou a expulsar aqueles que estavam vendendo. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Versículo 45, 46, nós lemos esse relato também lá em Marcos e em Mateus. E Marcos e Mateus, eles são até um pouco mais detalhistas do que Lucas. Lucas diz só que ele entrou e expulsou aqueles que estavam vendendo. Mas estavam vendendo, quem é que estava vendendo? Né? O templo, ele tinha um grande pátio e ele era semelhante a uma ágora, grega, né? Ele era um grande lugar de concentração de pessoas ali em volta do templo, e aí era um lugar de comércio, era um lugar de muitas pessoas darem aula, fazerem suas palestras, as suas pregações ao ar livre, e haviam muitos viajantes que vinham visitar o templo e oferecer os seus sacrifícios. As pessoas que moravam muito distantes de Jerusalém não levavam, às vezes, os seus animais para serem sacrificados em Jerusalém. Por quê? Porque a viagem era longa e, às vezes, os animais não aguentavam, porque não tinha mantimento, né, para as pessoas e para os animais nessas grandes viagens. Então, o que as pessoas faziam? Vendiam o seu animal lá na sua cidade natal, iam para Jerusalém, chegavam em Jerusalém e compravam um outro animal, um animal que pudesse ser oferecido em sacrifício. Só que quando elas chegavam lá, elas que tinham vendido o seu animal por 100 reais, né, vamos supor, e chegam com 100 reais lá no templo, chegam lá os vendedores, sabendo disso, que as pessoas precisavam do animal para sacrificar, eles exploravam o senso religioso das pessoas e falavam assim: olha, eu tenho aqui um animal para você, só que ele custa 250. Puxa, não, mas isso não é o preço do animal. Meu animal que eu vendi lá era 100. Sim, mas aqui é 250. Então, eles inflacionavam o preço dos sacrifícios para poder, ó, lucrar com isso. Quando as pessoas chegavam, às vezes, com os seus sacrifícios, com as suas porções de cereal ou com os seus pombinhos, né, os mais pobres, chegavam lá e os comerciantes, alguns tinham um trato com alguns dos sacerdotes, um trato de comissão. A pessoa chegava com o animalzinho lá pro sacerdote, o sacerdote falava assim: isso aí Deus não aceita, não. Isso aí tá, ó, esse aqui, eu sou sacerdote, eu posso te dizer que não vai dar para sacrificar esse aí. Aí a pessoa fala assim: mas o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou te dar uma dica, tá aqui o cartão do meu amigo ali da barraquinha 15, e ali ele vende ali um animal bom, compra lá dele. Aí ele já olha pro cara da barraquinha 15 e dá aquela piscadinha, tipo, ó, 10% é meu, a comissão. E tinha muita gente que fazia isso, não eram todos. Havia relatos, temos até relatos de sacerdotes que aceitavam os animais dos pobres, as ofertas dos pobres, para não ter que eles terem que gastar o seu dinheiro, para que eles não fossem tirados, né, desse rito sacrificial. Mas tinha muitos que faziam isso. Então aquele lugar virou um lugar de lucro desonesto, de exploração da fé. Isso não é a mesma coisa de você chegar na sua igreja e ter uma banquinha de livros lá, né? Isso não é a mesma coisa de uma pessoa estar vendendo um CD lá, né? A não ser que o pastor chegue lá na igreja e fale assim, se você não comprar esse livro, se você não comprar esse CD, você está em pecado. Aí a pessoa está explorando e está usando a fé das pessoas. Mas se você puder comprar o livro ou não, se você quiser, isso aí não tem problema. Não era este o problema de Jesus. O problema de Jesus era as pessoas que estavam dizendo, você só pode chegar a Deus se você fizer isso, 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 se você der essa oferta, se você der nessa quantia. Se você não der essa oferta nessa quantia, desse jeito, você está em pecado. E isso também acontece hoje no Brasil, tá? Mas a gente vê como Jesus fica indignado com isso. E Jesus chega e derruba as mesas, né? Mateus, Marcos dizem para nós que Jesus puxou o chicote e ele realmente botou todo mundo para fora. Foi até uma cena de certa violência. E aí algumas pessoas usam isso para dizer, olha, a gente tem que virar as mesas mesmo, a gente tem que quebrar tudo, a gente tem que ocupar, a gente tem que pegar essas igrejas aí e depredar e ocupar, porque Jesus fez isso quando ele viu a corrupção. Então, isso que eu falei anteriormente, que a gente tem que entender que Jesus é o nosso rei e não ficar apegado às estruturas de poder do mundo, eles vão dizer não, Jesus fez justamente o contrário, ele chegou e derrubou tudo. A diferença está no versículo 46, quando Jesus disse, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus chegou derrubando as mesas e tirando as pessoas, porque aquela era a casa dele. Era a casa dele. Ele tinha autoridade para fazer isso. Eu não tenho autoridade para chegar e virar as mesas, no sentido de que o juízo pertence a Deus, não a mim. Senão eu vou ser só um revolucionário. Jesus é aquele que no tempo certo, Jesus fez isso, não foi de farra, não. Jesus estava cumprindo uma profecia também. Jesus havia ido a Jerusalém várias vezes durante a sua vida, gente. E Jesus não tinha feito isso até aqui. Jesus faz isso neste momento porque havia uma profecia dizendo que o Messias começaria o seu ministério, né, ou ficaria, teria um dos sinais do seu ministério, seria a limpeza do templo. Então Jesus estava cumprindo uma profecia. E os outros adolescentes da fé aí que estão pelo Brasil dizendo que a gente tem que quebrar tudo, tem que subverter o sistema e ter que isso, aquilo lá, em primeiro lugar, eles não é a casa deles, né? Eles tomam para si um juízo que só pertence a Deus. E em segundo lugar, eles não estão cumprindo profecia nenhuma. Jesus estava fazendo aquilo naquele momento porque ele estava debaixo de algo que Deus já disse que deveria acontecer. Então, é muito mais do que uma paixão, é muito mais do que uma revolta passageira, não. Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo enquanto fazia aquilo. Então a gente, na nossa revolta, quando a gente fica com esse desejo de apontar dedo, de dizer, porque fulano é isso, porque esse sistema, porque a igreja evangélica brasileira, e a gente começa a apontar dedo, a gente começa a virar a mesa e começa a chicotear os outros, a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado. Porque Jesus fez isso num tempo específico e ele tinha autoridade para fazer isso. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar quieto e não denunciar essas coisas que Jesus denunciava. Eu acabei de fazer isso. Se uma igreja diz para você que você só vai ser salvo, que Deus só se alegra de você, se você der oferta tal, se você fizer um sacrifício X, se você é isso ou aquilo, isso é errado. Pode sair dessa igreja, sem problema nenhum. Mas a gente precisa ter muito cuidado ao sair apontando o dedo, né? Jesus fez isso e disse, a minha casa é casa de oração. E aí o texto termina dizendo que todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. O evangelho sempre terá inimigos, mas o evangelho vai prevalecer, porque o evangelho é sobre a palavra de Deus. Entenda uma coisa, o mundo precisa ouvir a palavra de Deus, não a palavra dos homens. A minha palavra não tem o poder de fascinar as pessoas de modo a impedir que elas, ou que o evangelho seja parado. Houve várias outras pessoas que estavam ali pregando, pessoas que se declaravam messias, até em Atos a gente lê sobre isso, pessoas que foram lançadas na prisão, foram mortas e tal. Por quê? Porque as palavras humanas, elas não têm esse poder que as palavras de Deus têm. E muitas vezes a gente está tentando lutar contra os inimigos do evangelho usando as nossas palavras e não as palavras de Deus. A Igreja de Jesus precisa voltar para a Bíblia, para a exposição da palavra de Deus, porque é somente a palavra de Deus que tem poder de neutralizar os inimigos da fé. As minhas palavras não têm o poder de neutralizar os inimigos da fé. As minhas boas ideias ou estratégias ou sei lá, os livros que eu posso escrever, nada disso tem o poder que a palavra de Deus tem. Quando a gente lê João capítulo 7, capítulo 8, a gente vê isso acontecendo na prática, quando os fariseus religiosos pagam alguns soldados romanos para que eles vão lá prender Jesus. E os caras chegam para prender Jesus e param na frente dele e ficam hipnotizados pelas palavras de Jesus. Aí os guardas voltam e dizem assim: olha, nunca ninguém falou como esse homem. E aí os religiosos falam assim: ah, agora vocês também querem virar discípulos de Jesus? Olha só, as palavras de Jesus têm o poder de neutralizar o inimigo espiritual, o inimigo das nossas almas, e qualquer outro inimigo do evangelho. Por isso a igreja deve se defender com a palavra de Deus. Por isso a igreja deve pregar a palavra de Deus. Por isso os ministros do evangelho têm que parar de ficar com picuinha de Twitter e rede social e pregar a palavra de Deus, porque se nós estamos interessados em neutralizar as ações do inimigo na terra neste tempo, existe uma coisa que nós precisamos e é a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui domingo após domingo e o nosso desejo é pregar a palavra de Deus. E nós oramos sempre, nós falamos sobre isso, que tudo que nós falarmos seja para glorificar a Deus, seja para que as pessoas se lembrem de Jesus, amem a Jesus, não para construir impérios para nós. Nós não queremos isso. Nós queremos que o Senhor Jesus seja glorificado e só. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de temor com essa palavra. Deus nos encha de temor com essa palavra. As pessoas precisam da palavra de Deus, não é das nossas palavras. Somente as palavras de Jesus têm o poder de neutralizar o inimigo. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje, capítulo 19. É isso aí, que Deus abençoe você e até semana que vem.